Je vais aller ici.
Ó, tá ao vivo aqui. Tá preto. Quer dizer que entrou.
Estão ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J. Borgognoni, ao meu lado o Francisco Scorsin. E estão aqui para essa segunda live na sequência. Acredito que vocês já estejam cansados como nós, mas nós resistiremos a todas as marés, más sortes, reveses, tormentas deste mar bravio da vida. É isso mesmo, meus caros. Começa a segunda live.
O Ângelo Freitas já depositou, cara, mesmo no meio-dia.
Eu tava só fazendo esse discurso até o Ângelo depositar. Agora até podemos começar, normal. É isso, meus caras, tá tudo certo, vocês estão ouvindo a gente?
É, isso é importante.
Você tá escutando, Chico, tá me escutando?
Altura, tá bom, volume?
Altura, tá bom, volume? Densidade.
A gente vai conseguir arrumar, massa. Mas... Vamos arrumar se tiver ruim, mas só pra saber.
Distância.
Ah, no Instagram, é verdade.
Ah, no Instagram, vamos
lá. É verdade.
Lá, vamos lá no Instagram.
Quer que eu pegue ali o biscoito ali?
O biscoito, eu fiz... Pega ali. Não é igual o da Andressa ontem. A Andressa ontem tava fantástico. Tá, gente, a gente vai ter que fazer um Instagrammers aqui. Isso. Live 2. Não, podcast. Vou colocar aqui. Podcast no YouTube. Corrão.
Voltei.
Bom, enquanto a gente vai enrolando aqui, o que vocês estão achando desse horário, pessoal? Vocês aí do YouTube, vocês aí que já são mais escolados, o que vocês estão achando? A gente decidiu ontem, a gente fez uma decisão. Por que eu tô perguntando o que vocês acham? A gente já decidiu, né?
Sim, a gente tomou
aí uma decisão por vocês, porque a gente sabe o que é melhor pra vocês, sempre.
se não for, vai ser.
Quarta-feira, meio-dia. Este é o novo horário do podcast. Novidade pouca é bobagem.
Hoje é terça, mas a gente decidiu mudar. Lívia, você está sendo avisado nesse instante.
Ela falou, eu gosto. Maravilha, maravida. Maravida é linda, né? Oi, Instagram, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo no YouTube, tá?
Isso,
saiu. É isso mesmo.
Não tem ninguém aí, né?
Entrou um, tá entrando, tá? A gente vai deixar... A gente vai deixar aqui um pouquinho no Instagram... Eu gosto do Instagram que mostra esses bastidores aqui, ó. Esses lindos bastidores aqui. Essas gambiarra do cacete. É, estamos no YouTube, tá, gente? Estamos no YouTube. Corra no Story, que agora a Lívia vai colocar um link, tá? Vai colocar o link no Story, a Lívia, pra você entrar direto no nosso podcast ao vivo. Daqui a pouco a gente vai cancelar, a gente vai fechar esta live aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar então. Fingir que o Instagram não tá ali.
Agradecendo, né?
Vamos começar com os agradecimentos. Você, queridos confrades, que nos acompanharam todos esses anos, mandaram a cesta. Quanto? 44 confrades.
Isso, foi a informação que nos foi passada. Não temos.
Fica parecendo aqueles 44 de Israel, não fica parecendo aqueles negócios de...
Fica um pequeno resto.
de igreja evangélica, assim, do tipo... Os 44 homens da fé, venha hoje no culto.
Os 44 varões e varoas.
Os 44 varões, guardiões do sagrado.
Bem, isso aí. Essa sexta, cervejas do Iron Maiden.
Olha, hein?
Quitutes e petiscos, chocolates. Chocolate. Fazer meio-dia tem certos problemas.
Não pode ver.
Resistiremos.
O Instagram, nós estamos no YouTube, tá bom, Instagram? Estamos no YouTube, corre no YouTube.
É, nós vamos desligar já isso aí.
Isso.
A lista de confrades seria maior do que o texto, Stephanie. Você tem toda a razão. Aliás, muito obrigado pelo bilhete.
Leia aí,
Chico e Jota. Cerveja como são as coisas, passaram 5 anos de confraria dos náufragos. Esta é uma pequena lembrança de 5 anos deste projeto que tanto nos ajuda a enfrentar a vida. Que Deus abençoe cada dia mais o projeto, suas famílias e vocês. Com muito carinho. Aqui tá. Eu vou ler os confrades, mas eu não sei se não é as confrades, viu? Eu tô na dúvida aqui. Se não são 44 confrades do sexo feminino. Que
44 confrades.
Que tem útero, e vagina.
De natureza. Ah, mulher do sexo feminino. Isso. É isso aí, 44. É, botem a lista aqui no chat, a gente quer saber. Todo mundo que participou. Agora a treta vai correr solta, vão esquecer alguém, alguém vai ficar chateado. Botar nome de quem não ajudou. Ah. Mas, gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, principalmente muito obrigado pela confiança, né? 5 anos estamos aqui porque alguém está aí desse lado também, né? Tá parecendo um agradecimento.
Seria muita loucura ficar 5 anos falando sozinho pra ninguém, né? Ainda bem.
Ai, cara, muito bom. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a todo mundo aí que ou acompanha o projeto à distância, né? Pega uns posts aqui ali, aquele que só tá na porta de entrada, na antessala ali, que ouve todos os podcasts, mas entrou na confraria ainda. Aqueles que entraram na confraria e aqueles que são raiz, que entraram lá naquele site antigamente, entende? Confiaram na gente. As
quem
pessoas
conversou
que
no Givo Chat? Isso
Givo Chat.
Eram aquelas pessoas que falaram no Givo Chat?
Exatamente.
Foi o princípio dos grupos do WhatsApp, aquele negócio. Só que era no 1x1, né? Meio insano também. Bom, o que não é insano?
Tem meninos também na sexta, tá?
Tem meninos também. Sim. Ok, então. Muito obrigado, meus queridos confrades.
Tá.
Por todo o carinho.
É, como diz a Mari, pelo menos 44 pessoas tem. É isso, é um consolo.
Isso é importante. isso é o que importa. Isso é o que importa.
Mas muito obrigado. Muito obrigado. E você que não mandou a sexta, tem oportunidade.
Até
tá?
Amanhã tem mais uma. Até meio-dia.
Nossa, vai passar aqui na tela aqui nosso endereço. Ah, que é esse cara.
É, porque nós não vamos fazer daqui, né? Se mandar pra cá, não vai ter ninguém. Vamos avisar já de cá.
É verdade.
Não vai ter ninguém aqui pra receber.
Cada um vai estar em um lugar. Mas essas três lá estão chique, né?
Cada um num lugar, né?
É uma em São Paulo, outra aqui em Curitiba. Eu vou estar ali na... Vou estar viajando. Talvez seja um naufrágio, tá? Porque estamos aí vendo a possibilidade. Mas vai dar boa, de qualquer forma.
Bora, tá? vai sair.
Então, meus caros, vamos aí. 5 anos.
O aviso paroquial, agora que a gente tem...
Temos a vinheta. Ontem a gente não tinha.
Não é vinheta, né? Porque é só uma imagem que a gente joga ali. Não é na fase da semana. Que
tem música essa imagem, porra.
Aviso paroquial? Tá sem música.
Vai. Tem música isso daí. Se tem movimento, tem música.
Eu acho que não. Será que tem? Você escutou música quando botou uma
vinheta?
Tem
música, aviso paroquial? Ajuda a gente.
É, deve ter música, né? Deve ter música.
É pra ter, a vinheta é pra ter. Vocês. Só venha. Não. Oi. Tem música.
Ah, então tá bom. Muito obrigado.
Samara.
É que a gente...
Samara, a confrade. Sempre alerta no chat, nossas confrades coteiras.
Eu cheguei aqui, o homem tava na braba ali na porta, porque ninguém recebia ele. E a Samara já tava me xingando. Não chegam nunca.
É legal fazer surpresa, né? Tem que combinar com as pessoas.
Aqui é só nós dois e não tem porteiro, então...
E não funciona o interfone, melhor é esse, assim.
E não funciona o interfone.
O cara tem que ser criativo pra assoviar, bater palma. E às vezes batem palma, eu boto a cabeça e o cara fala... Ô, meu senhor, vem cá! É pra entregar coisa pro dentista de baixo. Eu falo, puta que
pariu. Os caras do iFood tomam um susto, né? Falou que chega... Eu tô descendo!
Cara, Deus, tá ligado? Enfim, tá?
Mentira, Samara, você não tava cobrando nada, não. Só perguntou se tinha gente.
É só uma brincadeira, não precisa.
Suando, ficar... Samara, calma.
Preciso ficar mais nervoso. Bom, então vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tá, primeira coisa, na live de ontem, tá? Temos a live ali, podcast especial. Temos ali na live, no podcast de ontem, tá? Que você pode conferir aí no YouTube. A gente vai botar o link aqui embaixo, a gente coloca ali, edita, coloca aqui embaixo também a primeira live. Nós explicamos as mudanças que teremos na confraria, tá? Explicamos algumas coisas, a gente não vai explicar tudo, porque ficamos meia hora explicando aquilo. Então entra lá, é a primeira meia hora do podcast, bota no 2.0, você consegue ouvir e tirar suas dúvidas, tá? Uma das coisas que a gente tem que reforçar aqui, até porque é por isso que a gente tá fazendo essa live, é que sim, esta live, esse podcast de hoje, o de ontem, de hoje, de amanhã, fazem parte já do início da jornada do Náufrago 2022. Como é que vai funcionar essa jornada? Né? Nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, nesses 4 meses, tá? Nós iremos fazer conteúdos específicos para cada mês. E nós teremos um grupo exclusivo na nossa confraria, chamada Jornada do Náufrago 2022, que o grupo já existe, tá? Já montamos a partir de ontem. Em que você, assinando qualquer plano anual ou mensal, qualquer plano que você assinar, ou se você já é assinante da confraria, qualquer plano, você pode entrar nesse grupo Jornada do Náufrago 2022.
Mensal,
tá bom?
Anual,
isso.
Todo mundo pode.
Todo mundo pode. Assinou a confraria, você pode entrar nesse grupo. Você também pode assinar e não participar, tá bom? Pode ficar à vontade. Mas a questão é essa, né? Então, em agosto, nós vamos trabalhar, como a gente falou na live passada, a jornada do Náufrago 2019. Aí, em setembro, nós vamos trabalhar o Reconstruindo Sua Vida, o programa Reconstruindo Sua Vida. Em outubro, nós vamos trabalhar o roteiro Primeiros Passos da Maturidade. E em novembro, cada um escolhe aí o seu roteiro e a gente vai acompanhar todo mundo na medida do possível, tá bom? Vai ser essa a jornada do Náufrago 2022. Nós estamos fazendo esse intensivo de 4 meses, tá? Porque o ano passado a gente fez de 1 ano inteiro, achamos que é muito tempo. Esse ano a gente vai testar, então, essa turma, essa jornada do Náufrago 2022, a jornada de inverno.
Exatamente, né? Exatamente. Se você for conferir, né, no site, a gente tem uma assinatura, vamos dizer assim, que é a Confraria dos Náufragos. Você tem acesso a tudo. E você pode escolher se você quer pagar mensalmente ou se você quer pagar anual com um belo desconto, entendeu? Como você tem lá mais de, sei lá, quantas centenas e centenas de aulas, basta. Já tem gente aí que entrou para pegar os 7 dias de graça e começou a ver e viu que 7 dias é muito pouco para aproveitar tanta coisa. Então, às vezes, sai muito mais em conta você fazer o anual, né, e ter o desconto e ter acesso a todas as coisas do que o mensal, que daí você vai ver que você vai ficar mais de um ano. Você vai ver como você vai ficar. Então compensa, tá bom? Então acho que esse é o aviso.
Esse é o grande aviso. Tá tudo na live de ontem, né? Tá tudo na live de ontem. Vejam a live de ontem. A gente conta um pouco a nossa história depois, mas no começo a gente explica isso daí. Beleza? É isso? Fechamos?
Fechou.
Então tá. E junto com esse fechamento dos avisos, nós vamos fechar aqui o Instagram.
Tchau.
Tá? Vem. Tamo lá no YouTube. Tá? Essa live vai ficar publicada aqui por um tempinho só. Tem que fechar a live.
Tem que fechar.
Errar agora.
Publicar.
Compartilhar.
É isso? Ontem eu não pus título nenhum. Periga até ter visto mais porque não tinha título do que...
Né? Vamos testar.
Vai que. Afinal de contas, hoje é sobre maturidade, né?
Então o quê?
E um dos melhores gatilhos para maturidade é justamente você não explicar as coisas, né? Todo imaturo é curioso, já percebeu? Por isso que funciona clickbait.
Todo imaturo é fofoqueiro, pô.
Clickbait, essas coisas assim, todo imaturo não resiste,
não
entendeu?
Não consegue, ué.
Saiba o que a Paola Oliveira disse para não sei quem ao entrar na padaria. Como é que você não vai clicar para saber o que a Paola Oliveira não falou? Você tem que clicar.
É porque o imaturo tem isso, né? Eu acho que o imaturo é essa coisa de ficar se comparando, né? Fica se comparando, aí não pode perder alguma informação, porque isso pode mudar a sua percepção de uma hora para outra. Uma matéria pode mudar a percepção de uma hora para outra.
Pode.
Não é?
Pode. E é uma boa maneira de se distrair da vida, né?
É verdade.
Usar fazer
isso. Tem isso aí. Isso é verdade. Então hoje a live é isso, meus caras. Confissões de um ex imaturo. Tá?
É.
Falamos ontem sobre vocação. Primeira vez da vocação a gente nunca esquece. Agora hoje falaremos sobre confissões de um ex imaturo. Porque a imaturidade é mato, meus amigos.
De certo modo, essas 3 jornadas estão sendo meio que um início de jornada... Meio nosso, né? Assim, vamos dizer só, depois de tudo, o que nós estamos fazendo aqui? Que vocação é essa? E aí a gente descobre também nesse processo, o nosso próprio processo de maturidade. Então tem muito, é bem confessional aqui essas lives aqui, porque quando a gente fala que é como é que se diz? Náufragos, né? Naufrágio, a gente fala do ponto de vista do naufrágio, etc e tal, é que nós não estamos se colocando na posição de quem, né? De quem está vendo o outro se afogar e fala assim, você não sabe bater perna. Então não é bem assim, né? Então, tem que falar um pouco da nossa experiência, né? Da nossa própria imaturidade nesse processo. E é um título interessante, né? Confissões de um ex-imaturo. Existe ex-imaturo?
O que é a vida?
Primeira pergunta, você aí, que se acha muito maduro.
Você, existe ex-imaturo?
Você se garante aí na tua maturidade?
Eu acho que existe em certos níveis. Sim. É que é aquela resposta ótima, né?
Sim.
Em algum sentido existe, ou seja, já respondeu bosta nenhuma, né? Não, mas na verdade eu acho que alguns marcos você deixa de ser, né, imaturo, mas como eu acho que...
É que ser um ex-imaturo não significa que você seja um maduro completo.
Isso, vamos fazer essa distinção.
Vamos fazer essa distinção.
Tá? O ex-imaturo não é um maduro completo, porque o maduro completo já é um imaturo, né, veja só como é que é a cilada da vida. Mas a questão, eu acho que dá, em certo sentido sim, né, tem coisas... que certamente me aterrorizariam antigamente, eu ficaria tenso, preocupado, que hoje em dia a gente faz piada e toca o baile, né? Então, eu acho que sim, eu acho que em certo sentido sim. Mas em outros, talvez, a maturidade emocional, eu acho que é o campo mais agarrido, de você conseguir ter uma certeza, uma determinação, é, uma coisa assim.
Pode vir uma coisa que você, por mais preparado que esteja, você reage de uma maneira muito mal, muito imatura, né?
Pode ser pego por surpresa, né?
E já uma primeira esclarecimento decorrente de comentários do chat, né? Veja a importância do hífen, né? A gente botou ex-imaturo com hífen, significa que é uma pessoa que era imatura, né? Não é o seu ex que é imaturo. Porque já tá, a Ivana já tá, ex já não presta. Imaturo piorou. O pessoal também é o naufrágio do hífen, né?
Gente, pra que serve, vocês são maravilhosos, cara. Eu sinto que o relacionamento, a vida amorosa do solteiro é como se fosse um buraco negro dragando qualquer assunto.
É bem isso aí.
Amai-vos uns aos outros como eu vos... É, eu tentei amar ele, ele que não quis me amar. Qualquer coisa que você fale tem um...
Sempre vai ter um ex-imaturo. É assim que funciona. Viridiana Bondes nos ajudando nas definições. Pode ser que não tenha um naufrágio de maturidade, mas todos podem ser imaturos em determinadas situações. Olha aí.
É verdade.
Tá vendo? É, mais ou menos por
aí. Eu sou imaturo em festa de aniversário de criança. Monte de doce, aquele negócio. Você come mais do que devia. Sim. É brigadeiro, é beijinho.
Não, comigo em rodízio de entendi, carne, de...
Open bar. Quem é maduro em open bar, meus amigos?
Rodízio de sushi e sashimi, cara. Fui domingo. Puta. Eles pedem no aviso na mesa, assim... Avalie bem, evite desperdício. Quando acabou o almoço, tinha 28 Hot Philadelphia ali. Eu não aguentava mais comer porque eu fui pedindo. Porque não vinha, cara. Eu vou pedindo aquele negócio. É muita imaturidade, cara, pra aguentar.
Quem é maduro quando o computador trava? Hã? Você fica...
É.
Essa merda! Aí ela aperta 17 vezes.
Às vezes, certas imaturidades que você mantém como imaturidade, porque já tá lidando com tanta coisa, que fala, isso aqui, se der pra resolver, eu resolvo. Senão vai ficar desse jeito.
Tem isso, mas isso seria uma maturidade, né?
Também, né? Não deixa de ser, né?
Tem alguns pontos que você fala, isso aqui não sei lidar, eu não quero lidar, eu lido com muita coisa na minha vida, paciência, isso aqui eu não quero lidar, paciência. Entendeu? Tipo, vai ficar o Hot Philadelphia, eu não quero me sentir culpado com a fome na África, né? Eu acho que dá pra colocar dessa maneira.
O que você não pode, o que é imaturidade aí é você obrigar os outros a aceitar o que é um defeito seu, a sua imaturidade, aí você não
isso.
pode, entendeu? Você assume a responsabilidade, faz desculpa. Tudo errado, não é desse jeito que devia fazer, mas infelizmente não consigo fazer diferente neste momento. Mas não fica exigindo que o outro aceite, né? Como se fosse, não, isso sou eu. É o teu cu, isso é um defeito, isso é uma dificuldade.
É, porque daí, porque o problema da imaturidade é que alguns defeitos, né? Alguns defeitos, às vezes, a pessoa ela pode querer passar um verniz ali e falar que aquilo é um traço de caráter, né? Então, às vezes, é o esquecimento... É, ser sem noção, ser grosseiro, ser descompromissado, enfim, ou beber demais, né? Essas coisas que você pode falar, não, mas eu sou assim. Ah, eu sou assim, é meu jeito. Aí tem um problema, porque é um traço que você poderia... Porque a maturidade, querendo ou não, é assim, é a tentativa de você ser o melhor que você pode ser em determinada situação.
E perceber a distância que você está disso.
Né? Exatamente.
A maturidade é o ideal, mas não acontece.
Perfeito, exatamente. É o ideal, mas não acontece. O problema é você falar, o que não acontece é o ideal. Né? Uf, ficou bom isso aí. Corta esse trecho.
É a imaturidade do
orgulhoso. O problema é você falar, é o que acontece, o que não acontece é o ideal. Ou seja, o que eu não estou fazendo é meu traje de cara. Eu sou assim mesmo. E vocês vão ter que me engolir. Né? Esqueci o técnico.
O Zagallo.
Vocês vão ter que me aceitar assim. Aí é um problema. E muitas vezes, hoje em dia, quase por causa da...
Maturidade quase tem 13 letras, que era o que ele falava. Assim. Brasil campeão tem 13 letras. É o Zagallo é o velho do café, né, cara?
É verdade. Café. Ah, foi campeão, porra. Olha aí. Tem alguma...
Porra,
tem
entre os três maiores técnicos da história do futebol brasileiro, o Zagallo. Ele, porra, o Tele e o Filipão, pô.
São os três maiores. Saudades Tele no São Paulo. Porra, que não era bom. Mas que a imaturidade, então, ela começa quando você começa a aceitar ser quem você é, sem você tentar melhorar, tá? E às vezes tem alguns traços na sua vida aí, algumas situações na sua vida, que é evidente que você precisa melhorar. É claro que você precisa melhorar, é claro que você precisa ter uma resposta decente. Você tá aí na casa da sua mãe, né, 40 anos na cara, não procura emprego, é evidente. Isso até você fica com vergonha de falar para as pessoas. Eu lembro um paciente meu que tinha 45 anos, que ele tinha vergonha de sair com os amigos, porque os amigos iam perguntar para ele, e aí, como é que tá a vida? E ele tava morando com o pai, ele só tinha um carro, ele não tinha casado, não tinha morado sozinho, não tinha família, não tinha nada. E não porque ele não poderia, mas é porque ele resolveu Ah, vou guardar um dinheiro para poder viajar. Mas ele tinha vergonha de sair com os amigos. Então tem algumas coisas que são evidentes, que você até chega a ter vergonha, né? Só que tem algumas questões da imaturidade que a gente não percebe, que esses traços mais vergonhosos, às vezes, estão baseados em traços que são completamente possíveis de ser mudado e você não quer mudar. E aí você fica nessa assim de tipo, não, mas eu sou assim. E a gente fica como se fosse num curto-circuito. A gente tem um problema aqui, central, né? E aí para resolver esse problema central, você tem que resolver pequenos problemas. Mas esses pequenos problemas você diz que é seu traço de caráter e você é assim mesmo. Isso te leva ao problema central. Para resolver o problema central, você tem que mudar isso aqui. Mas isso aqui é teu traço de caráter. Você fica nesse looping sem sair. E isso é um problema de imaturidade.
Eu acho que quando a gente adquire alguma maturidade em geral na vida, quando você olha para trás, e eu acho importante toda pessoa madura voltar para suas imaturidades e ver como é que ela lidava com certas coisas. Porque a imaturidade ela tem uma coisa boa para quem se torna maduro. Que é quando você olha para os teus períodos de mais imaturidade, você descobre muito o seu próprio orgulho. Porque todo imaturo, ele precisa preencher a sua imagem, vamos dizer assim, com algo que ele ainda não é, ou que ele gostaria de ser. Então, todo o processo de maturidade, vamos falar aqui de maturidade mais no princípio de maturidade da vida adulta, né? Existem vários tipos de maturidade, mas aquela de você dar os primeiros passos da vida, de você, o trabalho, a coisa tipo, do relacionamento, etc e tal. Como todo mundo tem mais ou menos uma imagem do que é uma pessoa estabelecida na vida, tipo, casado, com trabalho, pagando as contas e tudo mais, então você tem uma imagem ideal na qual a tua imaginação naturalmente vai trabalhar no sentido de desejar aquela realização. Então é fácil você comprar essa imagem naquilo que você está começando a fazer e você bota a expectativa, né? O negócio assim, vai dar certo aquele negócio, vai dar certo daquele jeito. E você está tão focado naquele negócio, porque todo imaturo ele é egoísta, você está tão focado naquele negócio que você não presta atenção em muitas coisas que estão à tua volta. Quando você vai fazer a confissão da maturidade, volta para trás, é que você enxerga muita coisa. Eu falei, ih, caralho, não precisava ter sido daquele jeito. Porque tinha um processo teu, pessoal, de autoafirmação, de ter colocado. E por isso que a imaturidade ela revela muito o teu orgulho pessoal, porque muito da busca da maturidade tem um negócio que tem que fazer do teu jeito, né? Você tem que passar por certos testes. Para quem gosta de camada de personalidade, é a coisa da camada 5 ali. Você tem que fazer alguma coisa que você é próprio para você mesmo, que você é capaz de fazer aquele negócio. Você tem que ficar naquele focado. Obviamente que se você vai focar nisso, muita coisa que está em torno, você não vai levar em consideração naquele momento. Mas depois, quando você passou por isso e você olha para trás, aí você tem condição de olhar para aquilo tudo. E se você não faz isso na confissão da sua ex-imaturidade, né, aquele orgulho ali, ela vai transformar a tua maturidade num troço tenebroso, entendeu? Vai ser um troço tenebroso que você vai se tornar no... Vai ser um ego muito fodão naquilo tudo, assim, em que os outros vão ter que vontade te suportando, porque é o que acaba acontecendo nisso tudo. E quando você olha para trás e vê, é as tais confissões humilhantes. Eu lembro, assim, eu vejo no meu próprio processo, não estou falando dos outros, não estou falando de mim mesmo, no processo, quantas vezes, por exemplo, você está no mesmo em casa, assim, com a esposa, com os filhos, com familiares e tudo mais, queria estudar as coisas de filosofia, queria virar professor e tudo mais, e eu ficava na defensiva quando as pessoas vinham, mas o que você faz, o que você está estudando, etc e tal. Saco, não quero saber. Me defendia daquilo. Por quê? Porque eu não estava seguro do que eu estava fazendo. Eu estava apostando em alguma coisa. Não sabia como lidar com aquilo, às vezes não sabia nem explicar aquilo tudo. E era tremendamente orgulhoso, entendeu? Então, várias vezes eu passo pela cabeça: se não me deixarem, tomem todos no meio do cu, eu vou fazer minha vida sozinho, e vai ter que ser desse jeito, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Todas essas discussões, tudo já passou pela cabeça, às vezes sendo dito, às vezes não sendo dito. E depois que você conquista certa maturidade, eu não precisava ser tão difícil assim a batalha. Se torna difícil por causa do orgulho, né? Porque você não imagina que eu tô errando aqui. Imagina que eu tô fazendo do jeito errado.
É porque se você não reconhece a sua imaturidade, né, do trajeto, você não vai conseguir rir de si mesmo, né?
Sim.
E o que acontece é o quê? Você vai tentar fazer uma narrativa em que todos os seus erros, na verdade, foram acertos. Até quando errou, acertou. Todos os seus erros foram acertos. E todos esses erros, então, faziam parte de uma longa jornada que você sabia muito bem o que você estava fazendo. Sabe aquela hora, assim, do tipo... Não, aquele dia eu fiquei muito bêbado, liguei pra minha ex. Mas isso foi um
ele
exercício.
Ele conta como uma vitória, né?
Foi um exercício pedagógico para provar para mim mesmo. Conta como se fosse uma vitória. É. Então, assim, isso é um exemplo de uma pessoa que ainda tem muita vaidade, tem muito orgulho ali envolvido. Ao ponto de, cara, isso já passou faz 10 anos. Será que você não consegue olhar pra trás e falar, puta, como eu era um idiota, entendeu? Fui trouxa pra caralho, entendeu?
Podia ter sido mais ajudado do que...
É, puta, podia... É o que eu sempre falo, ah, pô, eu tinha orgulho de ser autodidata. Que merda, que merda, idiota. Cara. Podia ter aprendido pra cacete.
Eu tô fazendo faculdade de filosofia agora. Talvez eu tô fazendo pra mim na minha hora certa, por conta do
meu
orgulho.
Ó.
Mas é aquela coisa assim, tipo, fazer um ano, tá um ano fazendo aquele negócio ali. Falei, porra, se tivesse feito lá pra trás, quanta coisa eu não teria ordenado pra poder estudar certas coisas. Sim. Então faz confissões de um ex-imaturo, entendeu?
Então, você, quando você vai fazer essas confissões de um ex-imaturo, você tem que reconhecer, então, que você é um ex-imaturo. O problema é que as pessoas querem fazer as confissões, não é nem confissões, é uma declaração do maduro, não, entendeu?
A confissão, o sujeito já vai fazer a confissão como se ele estivesse recebendo as chicotadas dos romanos para ser crucificado.
É. Nunca uma confissão. Como é que é o nome daquele negócio que a gente tinha no manifesto, um manifesto do maduro, manifesto. Entende? É. Não é uma confissão de um ex-imaturo, não, é um manifesto, estou aqui fazendo
manifesto da conquista da maturidade.
É uma defesa, não é nem conquista da maternidade, porque ele sempre foi maduro.
São percalços do meu processo.
Um manifesto do meu próprio ser que nunca passou por essas vicissitudes idiotas, seus merdas. E aí o que acontece? Esse é um problema, entende? Por isso que a gente é bom aqui no projeto dos Náufragos, a gente sempre tá falando isso, do tirando sal de você mesmo, olhando pra trás, que merda que fizemos, entendeu? Quanta bosta que fizemos nessa vida, entendeu? E vamos olhar pra essa época que estamos agora e falar, puta, caralho, né? Tinha uma coisa, metade era bom, metade era uma bosta, entendeu? Vai chegar uma hora que a gente vai falar isso. Mas esse olhar, ele é muito benéfico, porque você começa assim, ter um pouco mais de prudência, sabe? Aquela coisa, foi uma bosta, mas nem tudo foi ruim, pelo menos eu tava me esforçando. É, agora, se você é tudo ou nada, se você coloca na sua cabeça que todos os seus erros, na verdade, foram acertos, quando você perceber que um deles não foi acerto, foi um erro...
Você não vai ter mais segurança se os outros foram certos.
Você vai achar que tudo foi um erro.
Tudo foi errado. Aí vai o orgulhoso pro lado inverso.
É 880. Eu sou um merda. Olha, discuta com o orgulhoso pra você ver. Você começa a discutir com o orgulhoso. Você começa a discutir com o orgulhoso. É você. Chega uma hora que ele inverte. Talvez eu seja um merda mesmo. Eu sou a pior pessoa. Eu mereço todo o desprezo. Cara do céu! Virou a chave, sabe?
É muito difícil.
Não precisa falar mais nada. Eu já entendi que eu sou a pior pessoa do mundo. Porra! Por causa disso.
A Mari aqui botou aqui. Conheci um cara que apontava o erro de todo mundo. E quando ele faz merda, fala: ah, mas todo mundo erra, né? Serve pra amadurecer. É esse tipo de filha da putagem que fazem mesmo.
Maravilhoso, ombudsman dos amigos.
E o João Paulo lembrou bem, vai virar o Malman. Pra quem não sabe, o Malman é um cozinheiro famoso que tá lá no Chef's Table, que é um argentino que deve fazer umas carnes espetaculares, mas o sujeito é de uma arrogância.
Até hoje eu não sei se eu aguentaria a arrogância do cara. Eu acho que eu aguentaria.
Se ele tivesse me servindo aquele vinho.
Agora é meio dia e meia, rapaz. Eu até elogiava aquele cara, fazia o ego desse sujeito lá em cima.
Essa é a vantagem de viver em sociedade. O cara cumpre o papel dele, eu não preciso ser amigo dele. Só cumpre o seu.
A Lívia falou aqui, ó. No karaokê, maturidade nem deveria ser medida. Não, no karaokê, a maturidade tem a sua maturidade no karaokê. É você tem que ir lá, cantar desafinado.
A maturidade é ser imaturo, eu acho que é isso. No karaokê, você tem uma permissão, entendeu? Você tem uma permissão pra cantar ruim, você tem uma permissão pra ser feliz, entendeu? Né? Mesmo que tenha alguém chorando na mesa ao lado, como aconteceu lá no karaokê em São Paulo, que tinha alguém chorando, o cara saiu no meio do negócio. Caralho, o que aconteceu? Parece que tinha morrido uma irmã, uma amiga, uma coisa assim. Ele tava no karaokê tentando, acho que alguma coisa, né, coitado?
Cara, se você tá ouvindo esse podcast, né? Porra.
Se você estiver vivo ainda. Né?
Porque jeito que saiu. Também queria dar as boas-vindas para o Guilherme Faria. Faça como o Guilherme Faria.
Guilherme Faria?
Entre no link aqui embaixo. Faria?
Desculpa, caralho, Guilherme. Cara. Seja bem-vindo.
Caralho, cara!
Na imaturidade, gente, eu fazia piadas ruins assim.
Que plot twist, hein? Essa veio do Chico, hein, galera? O que o Guilherme faria na sua situação? Assinaria a confraria. Ou rimou!
Rimou, cara.
O que o Guilherme faria se assinaria a confraria? Como assinou? Seja muito bem-vindo, Guilherme. Isso. Tá bom? Você também que tá vendo esse podcast, você pode entrar na confraria e fazer parte, assim como o Guilherme faria.
É, e assim, uma coisa que é legal, da... isso é uma coisa que eu acho que é o que mais aconteceu dentro do projeto dos Náufragos. Que é justamente porque a gente acaba rindo das imaturidades.
Sonegação.
Crimes. Corpos escondidos.
Sonegação de imposto. Opa, oi.
Pode ser isso mesmo. Mas uma das coisas mais legais é que como a gente ri da gente mesmo, zoa a imaturidade em geral, fica mais fácil de você aceitar esses seus defeitos de imaturidade e começar a lidar com eles de uma maneira um pouquinho... Senso de proporção. Quando você começa a adquirir maturidade, você adquire um senso de proporção com relação àquilo que você consegue fazer, com aquilo que você deveria fazer e com aquilo que você não fez, que você errou, entendeu? Não é nem para se chicotear e nem para se achar o mal, mano, como a gente está falando. E isso acontece muito nos grupos da confraria, principalmente nos ambientes da confraria, porque, em geral, a pessoa vem, ou vem com... Aconteceu muito de vocação, né? Vocação que chegou de gente amante de clássicos e que, né, com ideias e tudo, caralho, mais, e depois de um tempo, acho que o meu problema é maturidade.
Calcanhar de Aquiles em maturidade.
A maioria dos que entraram na sala de maturidade entraram muito de má vontade, depois de algum tempo, tendo que reconhecer que, acho que o meu lugar é aqui mesmo. É doloroso, mas ao mesmo tempo você já entra, já começa a dar umas risadas naquele negócio, você já começou a amadurecer um pouquinho mais, porque você não começa a se levar tão a sério assim. E isso é um primeiro passo para você ter uma noção do quanto você está razoavelmente maduro, porque se tudo é meio demais ou de menos, tem alguma coisa que está desproporcional, né? Você não está se acertando assim.
É porque o imaturo ele não vai saber se avaliar, né, em parâmetro com os outros, né? Então ele sempre vai ter esse campeonato assim de, eu sou melhor, eu sou pior, ou eu tenho que ser de certa medida, eu não tenho que ser de certa medida, enfim, esse tipo de coisa. E ele fica se sabotando, se martirizando, né? E se exigindo. Fica essas três coisas: sabotando, se martirizando, se exigindo. Fica lá nesse ciclo, entende? Ou então se vangloriando também quando consegue. Então tudo é muito autorreferente, né? Quando compara para o outro, tem que ser melhor, tem que ser maior. E se não é melhor, se não é maior, tem uma boa desculpa, uma justificativa, enfim, é assim por diante. Então, até quando as pessoas entram no grupo de maturidade, é legal, porque normalmente as pessoas entram meio de má vontade e falam, pelo visto eu tenho que entrar aqui, né? Aqui é meu lugar. E cabe aqui dizer aquilo que eu sempre digo, né? Naufrágio de relacionamento todo mundo tem e ninguém consegue esconder. Naufrágio de vocação é bonito, porque ele é superior, transcendente. Naufrágio total é dramático, então você tem uma grande dor que ninguém pode te tirar lugar de fala. Mas naufrágio de maturidade, se reconhecer imaturo, ninguém quer. Não. Mas quando entra lá no grupo, acho que aqui é o meu lugar. É muito bom porque você fala, cara, do chão você não passa mais, né? Então, assim, do chão da vida, do chão do naufrágio da vida ali, do convés, você não passa. Entende? Você é só um grumete, né? Achando que você era um capitão, na verdade você caiu lá no mar e vai ter que ser resgatado pelas pessoas e ser zoado. Então eu acho que o imaturo, ele tem que aceitar esse bullying da vida, sabe? Quando você começa a entender que a vida vai, né, te fazer uns bullyings e talvez quando você superar ele, você até fica com saudade daquelas fases, aí você começa a entender que a maturidade e o processo da maturidade não é tão doloroso assim. Doloroso é você que tá achando que ia ser diferente.
Doloroso é quando você não aceita a tua própria verdade, entendeu? Muito de maturidade é uma mentira que você conta para você mesmo. O João Paulo aqui me deu um mote aqui para poder falar. Não tô falando de você especificamente, João, tá, João? Mas se servir a carapuça, que sirva. Mas ele colocou aqui: eu entrei direto no grupo da maturidade porque sou fodão da autoconsciência. Né? Tá fazendo uma autozoação. Mas, em geral, né, quando...
Você, João Paulo, que esse cara...
Quando você... Não tem maturidade, etc, etc.
Também tem isso.
Tem uma coisa de fugir para discutir, para querer mais maturidade, quando, no fundo, o que tá pegando para você não é exatamente isso. Já percebi isso, essa dinâmica, com outras pessoas da confraria. Vão para maturidade para não estar lá no relacionamento. Porque, no fundo, o que tá doendo é solidão, é não ter uma namorada, nananana. Então, a imaturidade também está no fato de que eu quero resolver a minha maturidade porque eu não quero lidar com a minha solidão e a minha carência. Porque a carência é tão humilhante quanto a imaturidade. Só que a carência, se eu tô tentando ser maduro, parece que eu tô lidando com a carência, né? Não. A carência tem que confessar. Eu preciso de alguém. Eu quero alguma pessoa. Eu quero um amigo. Eu quero, sei lá, namorar. Quero casar. também é humilhante. Então, por isso que relacionamento e maturidade a gente costuma sempre falar assim, você vai lidar com relacionamento, você vai chegar na conclusão que você precisa se tornar um pouquinho mais maduro para que um relacionamento vingue. Se está na maturidade, você vai perceber que sozinho você não se torna maduro. Você vai precisar do apoio dos outros, né? E é por isso que funciona, daí os grupos, as coisas que a gente faz, porque é apoio mútuo para cada um. Mas as confissões humilhantes, elas têm que acontecer no meio do caminho, porque não tem como você se tornar maduro continuando mentindo para si mesmo. Né? E por isso que sempre dá para ser um pouquinho mais maduro, né? Porque... A gente não consegue contar todas as verdades pra nós mesmos, né?
Quando a gente vai, até mesmo falando sobre isso, né? Quando a gente vai pegar exemplos de grandes personalidades, mas principalmente Santos, que é um exemplo.
É João Pedro, e eu tô chamando de João Paulo, e ele imaturamente ficou puto.
João Paulo é o Jota, carai.
É João Pedro, né? Mas João Pedro, João Paulo. O que é? João? É você, né, João?
Joãozinho, por causa do Camargo, não, eu tô me baseando no Camargo. Joãozinho, não, mamãe. Você ouviu essa música, né, João Pedro? Eu me compadeço de você. Muito boa piada com o meu sobrenome. Pela primeira vez foi engraçada. Tô começando a incomodar com o todo. Guilherme, você não precisava disso aí, né? Mentira.
Não precisava ter feito essa, hein, Guilherme?
Não precisava, hein?
E o Vitor tava tão carente que até casou aqui. Casou com quem, Vitor? É o João Pedro mesmo. João Pedro, desculpa,
João Paulo.
É que é o JPMC Camargo, vote 23, sei lá, e não entendi, cara. Achei que o Camargo era do João, mas troquei o Pedro pelo Paulo.
Tá tudo bem. Um abraço pra você do Spotify que não está vendo esse chat.
Não, tá vendo sim, porque tem vídeo naquela merda agora.
É, mas não tem um vídeo do chat, né? É isso que eu tô falando. É essa a questão. Mas também não pode ser ter tudo. Vai assistir vídeo em Spotify também.
Não seja maduro e venha para o YouTube.
Mas a questão é assim, vem ao vivo pro YouTube toda quarta-feira, meio-dia. Toda quarta-feira, meio-dia, parece que faz anos que a gente tá fazendo quarta-feira, meio-dia. Nunca fizemos. Até hoje nunca fizemos, amanhã vai ser a primeira vez.
Nunca fizemos.
Mas é o seguinte, quando a gente fala então dessa coisa da maturidade, coisa e tal, e a gente pega exemplos, os máximos, né, um Santos, assim, esse tipo de coisa, você vê que tem esse autoconhecimento, que também é uma grande falácia da galera imatura, né? Ah, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso me desenvolver interiormente para então depois fazer tal coisa. O que acontece na maturidade, ela se forja no ato de viver. Caralho, velho! Anotei aí no chat. A maturidade se forja no ato de viver. Parece a frase do Pacheco. Abraço, Pacheco! Por quê? Na vivência mesmo, é que você vai se testando no final das contas. Então também essa ideia de, eu vou entrar aqui no grupo da maturidade, por um lado tem a pessoa que está evitando o grupo da maturidade, mas aquele que entra lá e fala, não, primeiro eu quero resolver isso daqui, esse problema de base, para depois resolver as grandes questões do homem, não é assim também que funciona. Eu já atendi pessoas que disseram assim, eu preciso ser uma pessoa melhor para então me relacionar de novo. Eu falo, mas você vai só se tornar uma pessoa melhor se relacionando de novo. Entende? Até porque se você virar uma pessoa melhor, quando você for se relacionar, talvez você se arrependa de ter perdido esse tempo todo. É, então tem isso, assim. Quando a gente pega essa coisa do autoconhecimento, também na maior parte das vezes são questões muito pequenas, são reconhecimentos muito bestas de uma inveja, de uma, né, de um vitimismo, de uma dor de cotovelo, de uma carência, como disse o Chico, né? Coisa mais engraçada é ver o cara querendo assumir que, não, eu não estou carente. Eu estou vendo a foto da minha ex porque eu me preocupo com ela. Sabe aquela coisa? O namorado que é 2 anos mais novo, que tem um tom paternal ao ver as fotos da ex de biquíni. Sabe? Eu não fico nervoso com ela se ela tá vendo outros homens. Ela tem que vivenciar a vida dela. Mas ela não precisava se perder, assim. Ela é uma mulher com tanto potencial de ser uma grande mulher.
Sempre tem. Sempre tem.
Ai,
falar em grande mulher, teste de maturidade ao vivo para Lívia Moreira. Eu imaginei que ela não tinha escutado direito no começo, porque ela não demonstrou espanto. A ideia é quarta-feira mesmo, Lívia, depois da nossa reunião. Já emendar e fazendo uma tacada só as coisas que são dos novos. Por aí. Tá. Beijo nos liga.
Tá, esteja definido. 2-1, vencemos.
E a Lana, até o mais maduro já pensou um dia, eu só queria minha mãe. É isso mesmo.
Cara, é verdade. É verdade.
E maturidade é você saber, é reconhecer que você precisa da mãe de vez em quando mesmo.
Maturidade também, né? A gente vai falar de relacionamentos amanhã, mas maturidade também é você olhar e falar... Eu não vou lá, porque eu vou fazer merda, entendeu? Acho que já bebi demais, mais um pouco eu me perco. Eu preciso voltar preciso voltar cedo pra casa antes que a mãe brigue comigo, sabe? É engraçado o relacionamento também, né? Que tem uns caras que não querem ser chamado de pau mandado. Não, minha mulher não manda em mim. Esses são os mais pau mandados. Porque todo homem sabe que chega uma hora que você fala... Ih, não, eu não vou. Essa briga, essa luta eu não vou assumir. Essa batalha eu... Acedo, obedeço.
Um homem casado maduro, entende? Escolhe muito bem as suas
batalhas. Nossa senhora, entendeu? Nossa.
Normalmente erra na escolha, mas ele escolhe. Ele escolhe.
Mas pelo menos uma maturidade ele tem, que ele tem que escolher as batalhas.
Ele tem, porque...
Se ele acerta a batalha...
Se tem uma coisa que as mulheres são muito superiores aos homens, é a capacidade infinita de travar várias batalhas ao mesmo tempo e de maneira incansável. E eu não...
É, são
não
vários exércitos, é muito bem treinado, é uma memória, né?
É difícil,
são,
né, cara?
É complicado mesmo. Mas é isso, às vezes você tem que reconhecer, eu só quero a minha mãe, né? Também tem tipo aquela, depois de eu me formar eu caso, tem esse daí também, né? Esse é uma imaturidade também muito grande. Né?
Ah, tem. Ih, aquele que empurra sempre pra depois as decisões que são, enfim, que são definidoras da vida. E você empurra sempre porque você quer ter certeza, né? Isso é uma outra marca da imaturidade, né? Quando você confessa que quanto tempo eu não demorei pra tentar fazer tal coisa ou fazer tal outra, porque você queria ter certeza de que daria certo ou de que você seria capaz. Certezas que não tem como saber sem testar, né? É a mesma coisa assim, construir um barco, funciona, não sei, você vai ter que botar na água, né? Na cabeça deve estar funcionando, deve estar maravilhoso, mas se você não testa, né? Ou então gente que compra livro e deixa no plástico, né? Por exemplo.
Nossa, você manda até um ruim.
Entendeu? Então, obviamente, você não vai ler. Então é pra expor. Expor com plástico é feio. Pra que essa merda?
Eu já falei, já. Você compra o livro e deixa com plástico na estante, ele não sabe que ele é seu. Pra ele, ele só tá em uma nova estante. Não tem pessoalidade aquele livro. Ele continua se sentindo abandonado. E por que você não abre o plástico? Você não tem um desejo de ver a edição, a editoração ali, como é, se tem imagem, se não tem imagem, como é que é? Não. Ah, eu só abro quando eu vou ler, você não vai ler. Porra, fica impessoal, fica uma biblioteca impessoal, entendeu?
É isso mesmo.
Isso aí não dá, cara.
E aí uma coisa que é legal quando você conhece pessoas que são um pouco mais maduras do que você e elas então podem te mostrar o caminho, né? A maturidade tem uma vantagem em relação a outros naufrágios, que ela tem, é possível mapeá-la em vários dos seus aspectos, não em todos, porque é você que tem que se tornar maduro, não alguém. Então você tem mapas, né? Você tem vários roteiros, mas é possível mapear várias dessas coisas. E isso é uma das coisas que a gente faz desde o começo, né? Quando a gente montou os conteúdos para maturidade, quando a gente montou os roteiros, né? É justamente já pescando mais ou menos em que ponto você está desse processo para te ajudar a passar por esse processo. Né? Então, além dos roteiros que já estão ali, mas lembrar de coisas das antigas, né? Quando a gente fez o Clube do Livro do Jordan Peterson. Aquelas regras do Jordan Peterson, se você ordená-las, escolher, a gente sempre escolhe duas, né? Acho que a 2 e a 4.
A 2 e a 4.
Normalmente a 2 e a 4 é um bom starting point para você cumprir a 1, que é aquela coisa do costas, tem a coragem de enfrentar a vida. Às vezes é melhor começar pela 2 e pela 4, porque às vezes esse roteiro funciona melhor. A gente tem a trilogia de livros que vai retratando o processo de você sair da adolescência, enfrentar sozinho certos desafios e depois você manter essa maturidade, que é o Apanhador no Campo de Centeio, A Linha de Sombra e O Voo Noturno. São três livros que estão na confraria. Tem o Clube do Seriado do Skins. Tem, pô, fora um que a gente... Já vai, celular. O Game of Thrones, que a gente também fala muito de maturidade. Que também
tem a Masterclass de Despertar da Personalidade, Três Marcas da Personalidade, tem o Para Entender o Tempo dos Presentes, Maturidade e Rito de Passagem. Vai sair, presta atenção, galera, vai sair na confraria, eu já gravei, preciso só editar, um clube do cinema sobre A Lenda do Cavaleiro Verde. Que é um filme que até concorreu ao Oscar, sobre alguma coisa.
E era verde?
Bem mesmo? Legal. O Cavaleiro é verde mesmo, ele é de árvore, assim, é tipo um grote.
Tem certeza?
Hã?
Você tem certeza?
Tenho, porque tá escrito que é Cavaleiro Verde e as pessoas falam, lá vem o Cavaleiro Verde.
A legenda provou que era verde.
O que você fará quando encontrar o Cavaleiro Verde? Fala, acho que aquela cor é verde.
Isso é verde.
Daí eu peguei um frame daquela cor, deixei no canto e toda vez que aparece eu falo, isso aqui é verde.
Isso é verde.
Até
isso
que é verde. Uma hora eu esqueci. Mas enfim, vai sair também, que fala sobre maturidade, é muito bom nesse sentido.
Não, exatamente isso. Então tem mais.
Estão dizendo aqui, a Paula disse que é. Né?
Então, pronto, então já está.
Já tem uma balizadora.
Já está resolvido. Mas tem todos
O TWD conteúdos. Também, o The Walking Dead.
Talvez seja o. Walking Dead, tem algumas coisas que marcam. Cada um vai marcar uma coisa, mas uma coisa que me marcou muito foi Eu acho que foi um estudo de caso que daí a gente fez com um relato de uma pessoa. Na época que a gente fazia, as pessoas mandavam, acho que a semana era dessa época, que a gente dava um roteiro para a pessoa assistir, né? É, então, quando a pessoa vinha com a coisa de maturidade, em geral, o Walking Dead era a primeira coisa que a gente passava da primeira temporada. Por quê? Porque muitas vezes você tem que simplesmente, assim, pegar um pouco de gosto por enfrentar a vida, vamos dizer assim. E o Walking Dead dá isso, né? Ou pelo menos a gente tenta fazer isso com as aulas que a gente faz do Walking Dead. E aí tinha uma menina, eu não vou me lembrar o nome, nem tem por que dar o nome dela, mas ela não conseguia fazer nada em casa. Ela literalmente chegava, ficava em casa, ficava no sofá assistindo séries, filme. Eu falei, bom, então já que você só consegue fazer isso, assista o Walking Dead e assista as nossas aulas e vamos ver o que acontece. E ela começou a fazer aquilo e começou a levantar do sofá, começou a fazer algumas coisas. Em pouco tempo ela começou a se sentir mais útil na vida e começar a enfrentar desafios da vida e saiu de uma situação que era quase entrando numa depressão, obviamente falando, né? E aí ela percebeu então que o processo da maturidade é um esforço pessoal que ela tem que realizar, né, para caminhar. E boa parte dos conteúdos de maturidade acabam indo para isso. A gente tem a Masterclass dos Ritos de Passagem, tem a Masterclass de Coragem, por exemplo, que é para você perceber que a coragem não é o grande ato heróico, são pequenas coisas do teu dia a dia que você tem que... do cotidiano, né? Tá faltando, tem lá o relato de um velho jovem que é também do contexto de maturidade.
Ah, tem
né?
uma aula, um depoimento, que é o relato de um pé de prédio. Pô, isso aí é legal, gente. Isso aí tá lá.
Exatamente.
Tem coisa pra cacete de maturidade, ainda eu tava pensando.
Talvez é o que mais tenha, porque as outras coisas conversam, né? Com a maturidade também, né? Então, acho que a maioria é maturidade. A maioria é maturidade. Tanto é que quando a gente conversa com os marqueteiros, eles tentam botar na caixinha do desenvolvimento pessoal no sentido de maturidade, de crescer e tal. E eu acho que, e a gente sempre diz, né? Todo fim, todo resgate de um naufrágio, ele tem que te deixar mais maduro do que você estava antes. Sim. Independente se você conseguiu reconquistar alguma coisa que você tenha perdido. Mas ele tem que te deixar mais maduro. Então esse processo de amadurecimento, ele vai estar sempre presente, né, no teu processo de se tornar alguém melhor nessa vida, ou se tornar você mesmo, e principalmente aqui no contexto do que a gente trabalha. Por isso que a gente tem a jornada, a gente vai te mapeando ali as lives da jornada, né, uma primeira metade mapeia os tipos de naufrágio, depois os primeiros passos. Tem o reconstruir sua vida, que vem na sequência. Então vai ter um contexto que pega meio que um todo da vida. Mas depois, quando é para começar a botar a mão na massa ainda, dar os passos efetivos, a gente vai pro roteiro de maturidade. E depois a gente vai ver se você tem maturidade para escolher os próximos passos. Né? A estrutura geral da jornada a gente está pensando desse jeito.
E assim, o que é interessante é que a maturidade então vai estar de base em tudo, né? E ao vivaço agora, hein, gente? O que o Guilherme faria o que também a Sandra Venturim fez, hein? A Sandra se aventurou e assinou a Confraria. Acabou de assinar, faça como o Guilherme faria. Se aventure como a Sandra Venturim. E entre na Confraria, na Jornada do Náufrago 2019, tá? Que é exatamente isso. A gente vai. A maturidade vai ser a base de tudo isso. Mas não essa maturidade pretensiosa, não essa maturidade. Não. Né,
maturidade em conquista.
Orgulhosa, em conquista. Tanto que perguntaram aqui, ó. O Denner Rauni. Bom nome também. Assina a Confraria, Denner Rauni, que eu faço uma analogia péssima com o seu nome. A orientação é permanecer em uma confissão humilhante? Até que ponto? Eu gosto quando fala orientação. A orientação.
Assim, a orientação é permanecer em uma confissão humilhante?
Até que ponto? Já tá desistindo. Denner.
Não seja Rauni, Denner. Sabe Howley? Howley surfista, que eles chamam? Quem é os nativos das praias chama os outros de Howley.
Seja raso, não seja Howley.
Seja Howley. Não, brincando.
Ô, Denner, bom nome de jogador de futebol, né? Teve um Denner? Ah, com certeza. Aquele
bem
direita.
Novinho, morreu no acidente de carro.
Aquele direita do Grêmio, 74.
Não, era da Portuguesa, cara. Era não pode falar pra
lá. Nenhum homem.
Não, era mais liso que o Neymar, cara.
Jogava pra caramba, aqui, gente. Mas vamos lá. Denner, a gente já percebeu assim que você já não tá gostando da confissão humilhante, né? Porque você tá falando assim: a orientação é permanecer nesse caralho, essa confissão humilhante, até quando? Essa bosta ainda? Não aguento mais, entendeu? Ainda precisa mudar essa postura.
É um bom comentário, Denner, porque tem algumas coisas que a gente pode tirar aí. Primeiro, né? Até que ponto tem que ficar na confissão humilhante? Então tem uma coisa que você acha que você tem que rasgar as vestes, assim, que tem que ser um negócio que você tem que encontrar a verdade tem que te dar um beijo na boca, assim. Agora pronto, acabou. Agora eu posso ir pra vida. Tem um negócio...
De línguas. Sabe de aquela língua? Aquela língua incômoda?
Aquela coisa assim. Aquilo que a gente falou de senso de proporção. Então, não exagera. É, ela é humilhante porque ela é dolorosa. Mas não significa que tem que ser. Você tem que se humilhar de sair igual shame do Game of Thrones no meio da rua. Não é isso. Segunda coisa, né? Não existe permanecer em uma confissão humilhante. Se uma confissão humilhante ela é bem feita, você se liberta daquele negócio, entendeu? Você transforma aquilo que era uma culpa ou aquilo que era uma grande mentira em uma verdade que faz você se tornar responsável por você mesmo, dar uma medida aos teus erros e consertar o que dá pra consertar e tocar a vida pra frente pra se tornar uma pessoa melhor. Então é impossível você permanecer numa confissão humilhante, porque quando ela é feita, tá feita, pronto. Próximo passo. Você não fica naquilo ali. Se você ficou naquilo dali, naquele só no... Né, na coisa do ficar se martirizando naquele negócio, aí você tá revelando o que é uma outra possibilidade aqui, um orgulho muito grande. Entendeu? Porque daí você, ou você não admite que você possa ter cometido algo que tenha que ser confessado, e portanto só te cabe nessa vida ser punido por aquilo, você não acredita no perdão pra você mesmo, no final das contas, e aí você tá imerso num espelho, entendeu? Numa autoimagem muito grande. Talvez essa seja uma confissão humilhante que você precisa fazer. E da hora que você faz isso, meio que se liberta, entendeu? A verdade liberta, nunca te prende mais ainda no negócio de... Até quando eu fico aqui.
Podemos colocar assim, o processo de maturidade é como se você tivesse que mobiliar uma casa ou então reformar uma casa, né? A casa é a sua alma. E aí o que acontece? Chega uma hora que você tem um certo tipo de decisão. Ah, eu pinto essa parede, faço uma textura, o que que eu faço? Aí você vai lá e fala, vou pintar aqui de roxo, uma cor que não existe. Você coloca lá, você pinta de roxo, e fala, talvez não fosse essa cor, mas deixa como tá. Vamos seguir. Ah, vai comprar um sofá, daí você compra lá um sofá cinza, que combina com roxo, isso eu sei. Você compra um sofá, você, ok, você tem que tomar decisões, e a partir do momento que você toma decisões, faz escolhas, você não fica se remoendo. Fica, ai, puta, mas, ai, talvez essa parede, ah, daí a casa inteira tá pronta, fala, ai, não é bem isso que eu queria, que essa parede, fala, não, pô, então você vai lá e muda de cor, você fala, muda a cor. Então a confissão humilhante, querendo ou não, a ideia é que você confesse alguma parte de você, olhe para aquilo e fala, cara, eu tenho esse problema. Sei lá, sou procrastinador. Ah, eu sou um sujeito que me distrai com facilidade. Falo demais. Ou sou uma pessoa que julga demais as pessoas. A ideia é que você faça a confissão humilhante, perceba e comece então a entrar numa segunda fase. Uhum. Que não é mais tão humilhante, mas tem que ter humildade. Que é o quê? Você mudar essa postura. Então, quando a gente fala da confissão humilhante é isso. Ela é o start, é aquela dor inicial que você enxerga. E depois você começa a lidar com aquilo da melhor maneira possível. Se você enxerga o negócio, começa a lidar, volta para enxergar mais um pouco, sofre com quem tá lidando, será que eu estou fazendo o melhor jeito? Aí tem um problema muito grande. Aí você precisa de terapia.
Aí já é caso de terapia, exatamente o que eu ia falar. Às vezes você fica tão preso em você mesmo, que precisa de ajuda para sair dali.
Pode funcionar.
Não tem como. E o João Vitor aqui fez uma outra pergunta. O chat começou a ficar caixinha de perguntas do Instagram. Não estou gostando. O que fazer quando conhecemos alguém que não quer ver seus erros como algo a se confessar, mas apenas uma fase de sua vida? Há como ajudar de alguma forma a quebrar essa barreira?
Espera a pessoa quebrar a cara, entendeu? Não queira quebrar a barreira. Deixa ela quebrar a cara.
Às vezes não tem o que fazer.
Ah, é só uma fase.
Você está falando de alguém maconheiro.
É. Você é maconheiro.
Uma coisa assim.
Ou então assim, vamos lá, João. Tô suspeitando que você está afim de uma moça. Essa moça tá querendo aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida não inclui você. Entende? Ter relações íntimas com você. Ela quer outra coisa. E ela falou: é uma fase, eu estou passando por uma fase. Você está sendo deixado de lado. Tá? E aí, assim, o chifre também é só uma fase, João. Tá? Vai passar. Possível.
Ou, João, vai pras cabeças, cara, entendeu?
Vai pra tua fase.
Engravida ela, vamos ver se muda a fase. Pode ser, não é? É só uma fase.
Prau! Engravida. Conselhos maduros.
Hipotéticos, né? Situações hipotéticas pedem respostas hipotéticas. Mas isso é uma técnica psicológica bem legal que o Vitor Frankl fala muito, que é
engravidar moças, é
não,
isso?
Não, aquela coisa do o hiperreflexivo quando você torna a coisa absurda. Como é que é?
Hiperintenção.
Tem um termo desses aí. Que é quando você tá com um problema muito assim, aquela coisa muito intensa, você bota um negócio meio absurdo naquele negócio, ele faz você sair da fase, entendeu? De ficar preocupado com a fase do outro. Porque talvez essa seja a sua fase. É. Né? Talvez tenha que sair disso. Né?
Com seres maduros. Aqui, alguém disse aqui, em casa e mete três filhos. Não, é três filhos primeiro e depois casa. Essa é a ideia.
Nesse caso aí vai ter que casar depois, né?
All-in. Ah, meus amigos. Eu nem sei, né, João? Nem sei se ele vai voltar aqui. João, obrigado pela sua participação, tá? Volte sempre. Não, agora voltando numa hipótese um pouco mais saudável, né? Digamos que ela seja viciada em crack. É só uma fase da vida. faz direto pro caixão. Mas muitas vezes realmente é isso, assim. A maior dificuldade do naufrágio da maturidade é que o imaturo, ele faz parte da imaturidade não reconhecer que é imaturo. É. O náufrago da vocação, né, quem está passando por um naufrágio da vocação, às vezes ele reconhece, mas o naufrágio não diminui por isso. Né, o náufrago total também, ele fala, pô, tá doendo demais, eu queria melhorar, mas eu não consigo. Relacionamento, então, é mato isso daí, né? Tipo, ó, inviável se relacionar. Agora, o imaturo tem essa característica. É a característica de que faz parte da imaturidade não reconhecer que você é imaturo. E também a imaturidade tem outra característica. É muito fácil para quem está de fora perceber.
Sim.
Entende?
Quem tá de fora enxerga.
Tanto que a gente fala, né, que para um náufrago total, ele precisa do quê? De um terapeuta, né, de um psicólogo, alguém que consiga acolher e ajudar ele. Para um náufrago de relacionamento, precisa de um certo tipo de conselheiro, né? Uhum. Para um náufrago de vocação, de um professor, né, de um guia, alguém assim que consiga ensinar mesmo. Para um náufrago de imaturidade, é quase que um general, um capitão, um coach, vamos dizer assim.
Para algumas
coisas, sim. Algo muito mais incisivo, né? Porque muitas vezes todo mundo percebe o erro do imaturo. Uhum. Todo mundo percebe que ele está sendo imaturo. E quando você vai conversar, faz parte de ser imaturo e dizer que é só uma fase, que sabe o que está fazendo. Então é aquela coisa que, enfim...
É mais ou menos isso mesmo.
Tenha paciência, não seja você também imaturo em querer isso. Apressar as coisas.
E a ideia, talvez, de hoje, assim, pela nossa própria processo, é que, assim, tem coisas que você só vai conseguir saber se era maturidade ou imaturidade depois que você passou por isso, depois que você enfrentou, que você errou, que daí você conserta do que você não conserta, entendeu? Tem muito de um exame de consciência mesmo, de você olhar para trás e se você consegue... Dá uma risadinha de certas coisas, não precisa também, né, sair gargalhando pros outros, porque também já tá mentindo pra você mesmo, que você tá tentando... Pelo menos eu tenho história pra contar. Eu adoro essas pessoas. Mas eu tenho algumas histórias pra contar. Só história merda. Só fez bosta na vida.
Vai ver lá o cara lá que é o Lobo de Wall Street. É isso aí. Ele tem várias histórias pra contar.
Aquelas coisas ali. Aí fizeram um filme.
Pra entretenimento de 0,2% da população.
Não é. Então, as confissões de um ex-imaturo, elas são dolorosas por um lado, mas depois elas se tornam objeto de riso para você mesmo, porque quando você passa por outras situações, e assim, na vida, qualquer coisa nova que você vai enfrentar, você não tem maturidade suficiente ainda para saber como vai passar por ela. Se você foi, eu trabalhei 20 anos na mesma empresa, foi demitido, começa numa outra, meu amigo, você não faz a menor ideia ainda de como é que as coisas, por mais preparado que você esteja em currículo, primeiro dia é primeiro dia de trabalho, entendeu? Começar a conhecer as pessoas é o... Ninguém sabe exatamente se vai conseguir se dar bem naquilo tudo ali. Você pode botar os pés pelas mãos. Quando você tem maturidade, e você já passou por algumas poucas e boas, você já não coloca a coisa não, vou aqui conquistar todo mundo, já vou ser o amigão, já vou ser... Você sabe que as coisas não são assim, né? Uhum. Então, essa capacidade de conseguir já meio que prever o naufrágio, né? Rindo não pra você fazer o naufrágio acontecer, mas dá uma risadinha para você mesmo, para poder saber que nessa situação eu provavelmente vou ficar ansioso. Nessa situação, provavelmente você já começa a diminuir um pouco, ganha o senso de proporção. E isso é uma maturidade emocional para você enfrentar os desafios que vem pela frente. Porque por mais que você possa prever vários deles, nem todos você vai conseguir. E vai vir alguns que vão te derrubar e quebrar as pernas. Pode ter certeza. Isso aí é uma certeza da vida.
Mas acho que é isso, né? E um bom teste... Só terminando aqui, Karine perguntou, por gentileza, tem algum podcast que explique os tipos de comportamento?
Os tipos de comportamento?
Eu acho que esses comportamentos que estamos falando. Se vocês que chegaram agora, galerinha jovem, não conhece tanto nosso projeto assim, há tanto tempo, estamos completando 5 anos agora, você devia ter chego faz 5 anos atrás. Mas enfim, chegou agora, Deus abençoe, que não naufrague. Vai lá e assiste os podcasts, ouve os podcasts, que não tem vídeo no YouTube, 61, 62, 63, 64, tá bom? Tá, de 61 a 64, eu acho que Karine vai poder te ajudar nisso daí. Tá?
Você vai conseguir se achar um pouco melhor.
Mas enfim, pra terminar isso, a gente vai ter uma prova de maturidade agora pra vocês, que a gente tem um anúncio a fazer, tá? Avisos paroquiais tardio, que amanhã a gente vai explicar um pouco melhor, tá? Uma das mudanças que vai acontecer na nossa confraria...
Ixi, eu vou no banheiro.
Tá? Chico vai até se retirar. Tirem as crianças e o Chico da sala. Uma das mudanças que nós vamos fazer na confraria é em relação... aos grupos do WhatsApp. Meus amigos, chega uma hora em que aquele oba-oba, aquela festa dos 17 grupos, mais os 29 mil grupos paralelos, tem que acabar, não é mesmo? Na verdade, o que a gente vai fazer? Montamos agora o grupo da Jornada do Náufrago, que já está acontecendo. Esse grupo vai ser um dos nossos grupos oficiais. Estaremos lá, eu e o Chico, né, intensamente acompanhando a Jornada do Náufrago. É, também temos o grupo, né, da turma do Chico lá, das 12 camadas da personalidade, esse também é um grupo oficial, tá? E fora eles, nós temos 5 grupos, um de cada naufrágio e o grupão. O que vai acontecer, e amanhã a gente explica mais, tá? Hoje eu vou deixar a mensagem aqui, e eu quero ver você, eu quero ver vocês, né, ver como é que vai reagir. O que acontece? O grupão vai continuar existindo, vai ser um espaço onde a gente possa conversar, como sempre foi, porém lá a gente vai poder dar avisos mais oficiais, né, fazer as conversas que a gente sempre faz. E o grupo de relacionamento vai continuar acontecendo, porque é relacionamento, tá? Não só relacionamento amoroso, mas é o relacionamento entre vocês. Porém, os grupos de maturidade, vocação e naufrágio total, nós vamos extingui-los, tá bom? Eles deixarão de existir. Então, a partir de agosto agora, tá? A partir de segunda-feira que vem, nós teremos o grupão, o grupo de relacionamentos, tá? Em que vai continuar na mesma dinâmica que vocês estão fazendo, vamos botar, não, como vocês já sabem, e o grupo da jornada e o grupo das camadas. Vão ser esses 4 grupos, tá? Grupão, relacionamentos, jornada e camadas. Que daí, se você está interessado em, junto com a gente, acompanhar a jornada, essa jornada do Náufrago 2022, né? Essa turma, jornada de inverno, você entra no grupo da jornada. Se você também quer acompanhar lá, né, você está podendo acompanhar as 12 camadas do Chico, você entra no grupo das 12 camadas. E o resto é conversa. Bater papo no relacionamento, da confraria poder trazer os assuntos, enfim, esse tipo de coisa. Tá bom? Essa é a nossa ideia, tá? É assim que vai funcionar a partir de agora, porque aí fica mais fácil e fica mais tranquilo de ter o grupo de relacionamentos em que todo mundo possa conversar e debater e falar as coisas, os dramas de relacionamento, Deus o livre, fechar aquele grupo. E o da confraria fica o grupo para também trazer esses assuntos que a gente já conversava, no de vocação, de maturidade, e o grupo de naufrágio total, que está naufragado faz séculos. Então esses assuntos de maturidade, vocação, essas coisas, agora dá para a gente tratar ali no grupão. Tá bom, gente? Essa vai ser, então, essa vai ser a nossa ideia, a nossa condução daqui por diante. Eu quero ver vocês terem maturidade. Eu já vi que no chat não estão tendo maturidade.
Parece que perdeu tudo, né?
A Camila nem continua que vou chorar aqui.
Calma, gente. Primeiro que na frase total ninguém tá falando nada. Segundo que o vocação e maturidade, de vez em quando tem alguma coisa ali. E é sempre os mesmos 4 que conversam. Vamos ser sinceros.
E quando dá assunto, é sobre relacionamento.
Acaba sendo relacionamento. Talvez o principal motivo é porque a gente não tem conseguido estar presente em todos os grupos para poder dar, como já conseguimos antes, por uma questão de que o trabalho cresceu muito, estão atendendo muito mais gente, é difícil de manter aquilo tudo. E a ideia dos grupos era sala de aula, lembra? Você sabe o nome da sala de aula, sala de aula. E a gente não estava sendo sala de aula. Então, para ter um grupão de troca, de recreio, entendeu? Onde o pessoal pode conversar e se ajudar mutuamente, não importa o nome que você está lá, né? Você só precisa ter um grupo. Né? Você tem 2, vai ter 2, né? Onde a gente bota o relacionamento para ver se foca um pouco mais ali, e o grupão onde você pode conversar de outras coisas. Ah, mas e a minha coisa de vocação e de maturidade? O grupo da jornada do náufrago, entendeu? Porque daí ali a gente vai estar com uma orientação, com conteúdos. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é, não só que a gente possa de fato acompanhar mais de perto os grupos, estar mais presente ali, mas também que esses grupos não se tornem curvas de rios para muitas
pessoas. Vocês!
Porque vocês acabam ficando ali e vai ficando e acaba não fazendo nada, e a gente não está conseguindo puxar. Então vamos para a jornada, porque daí tem alguma coisa para ser feita e vamos ver se a coisa caminha. Tá? Os grupos vão sempre permanecer existindo, tá. Não na quantidade.
Se continuar a choradeira, a gente acaba com todos, entendeu? Porque agora aqui é assim. Não, mas vai ser assim, vai ser bom, gente. Já, logo vocês esquecem, já se adaptam, tá tudo bem. Tá bom? Então é isso. E a Lívia está aqui insistentemente dizendo que os links das lives, a de ontem, ontem e a de hoje, estão no link do Instagram.
Tá no Instagram.
Tá, então no link, na link da bio do Instagram
não
também.
Não sabemos quanto tempo ficaram disponíveis esses podcasts, então aproveitem.
Aproveitem. Beleza? É isso.
É isso, né?
Fechou? Fechou.
Então fechou. Então vamos encerrar por aqui.
Muito obrigado. Amanhã
é o quê?
Amanhã é não aprendi a dizer adeus.
Não aprendi a dizer adeus. Fortes emoções.